Caecas corpus meum, quod pro vobis tradet.
Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Apologética Luterana. E, enfim, um episódio muito aguardado, né, sobre um tema muito, muito polêmico, eu diria, mas também, ao mesmo tempo, muito interessante. É algo que eu gostei muito de estudar e ainda é algo que consegue me fascinar bastante. A gente vai falar sobre a deificação, sobre a teoses na perspectiva luterana. E, claro, que vai ter aqueles insights, claro, que a gente vai fazer um apanhado bíblico e também a gente vai comparar o que os nossos teólogos dizem com o que as outras tradições acabam comentando sobre esse tema. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui um convidado muito especial, um cara que entende bastante desse tema, que é o Dr. Vitor Andrade. Se apresente para a gente aí, por favor, Vitor.
Fala, pessoal. Meu nome é Vitor, como o Matheus já falou. O pessoal me conhece aí pela página lá do Instituto Ereté. Eu sou luterano, membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sou estudante de teologia pela UBRA e devo ingressar no seminário no ano que vem. E aí estou aqui hoje com vocês para a gente conversar sobre esse tema que desperta tanto interesse, haja vista que foi um tema que foi objeto de diálogo ecumênico entre algumas igrejas luteranas desde o século passado e algumas igrejas ortodoxas.
Bacana, bacana. A gente fica muito feliz também que pelo seu desejo de ingressar no seminário, né, cara? É algo que a gente está precisando. Inclusive, fica um convite, né, para os nossos ouvintes. Se algum de vocês tem a vocação, tem o interesse, o seminário está precisando de inscrições, sabe? A gente precisa de pessoas dispostas a seguir a vocação e viver como ministro da palavra, né? Então, já começando o nosso roteiro de hoje, a gente vai fazer a primeira pergunta, né? Que é sempre a definição. Como muita gente entende errado o que é a deificação, eu vou perguntar, com a primeira pergunta, o que realmente é de fato a teoses e o que não é. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. E o conceito de teoses, ela pode ser compatível com a justificação forense?
Boa pergunta, Matheus. Acho que é bom a gente começar daqui mesmo. Eu penso que a gente pode definir o que é teose, né? Teoses, a partir daquela célebre frase de Santo Atanásio, como ele coloca naquela obra sobre a encarnação do Verbo. Ele diz: Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. É uma frase bem chocante, né? Principalmente para os ouvidos modernos. Agora veja bem, Santo Atanásio, ele escreve que Deus se tornou homem. Quando ele fala deste Deus que se tornou homem, ele escreve Deus com D maiúsculo. Mas quando ele diz para que o homem se tornasse Deus, ele escreve Deus com D minúsculo. Agora, o que isso significa, né? Significa que o telos de toda obra redentora, né, o alvo da obra redentora é a união do cristão com Deus. E uma união de tal forma, uma vez alcançada, nós poderíamos chamar então o homem de Deus, né? Existe até uma passagem bíblica, né? Vós sereis como deuses, né? Não que o homem perca a sua identidade e passe a ser Deus com D maiúsculo. Né? Isso nenhum dos padres da igreja e nenhum dos confessores da reforma jamais ensinaram, né? Isso seria panteísmo, que é um outro problema, né? Um panenteísmo. E foi um problema que realmente surgiu no seio da cristandade. Surgiu durante a Idade Média e ressurgiu ali por volta do século XVII também, no seio da Igreja Luterana. Mas essa união não se trata disso. Não se trata de perder a identidade e transformar sua essência na essência divina. Mas é uma união tão profunda que realmente toda a natureza humana ela é transformada em uma espécie de deificação. Ora, é por isso que Santo Atanásio diz, para que o homem se tornasse Deus. Porque é realmente isso que acontece, é uma deificação. Ou como chamaremos aqui agora, de teose. Tá? Teose. A gente pode ter uma certa liberdade para a gente chamar isso aí. Ou seja, trata-se de um processo pelo qual o homem se deifica por meio da união ou participação em Deus. Tá? O termo participação, o termo união, esses dois termos são termos mais presentes na história da nossa igreja. Né? O termo teoses é um termo de uso mais corrente nas igrejas orientais, mas que desde o século passado, como eu falei na introdução, com o diálogo ecumênico, principalmente ali com a escola finlandesa, uma escola luterana, né? uma academia luterana, que propôs aí um diálogo ecumênico baseado nesse tema de salvação como participação, principalmente a partir dos escritos de Lutero sobre esse assunto. Esse termo, então, teoses, ele começa a fazer parte do vocabulário luterano desde o século passado. Tá? Embora, é claro, tenhamos que dizer que a ideia deste termo ela está na Igreja Luterana desde o início. A ideia de uma salvação como participação na vida divina, né? A ideia de uma deificação, de uma transformação da natureza por meio da união com Deus, ela está na Igreja Luterana desde o início. Por quê? Porque essa ideia está na Bíblia. Né? No entanto, enquanto que a teoses, ou seja, o processo de deificação, ele é o tema soteriológico, né? O tema salvífico, o tema da salvação, vamos falar assim, para um leigo, né? É o tema central do cristianismo oriental. Na tradição luterana, a nossa ênfase central, a nossa ênfase primária, ela se encontra no que poderíamos chamar de evento da palavra justificadora. Ou simplesmente evento da justificação. Né? Então seria o evento da palavra justificadora, o evento da justificação, que é um ato, um evento. Né? E essa é a nossa ênfase primária dentro da soteriologia. Ok?
Sim. Eu acho bacana que, só cortando um pouco, que Lutero ele fala sobre isso também, né? Essa questão que você falou de enfatizar uma realidade também participativa, além do aspecto forense, da justificação como a absolvição dos pecados. Ele vai falar também que na habitação de Cristo no crente e como isso vai mudar o crente para que o crente ele possa crescer na santidade e participar da imortalidade, da incorruptibilidade divina. Por exemplo, no livro que ele escreve sobre o comentário aos Gálatas, ele diz assim: Cristo e eu devemos estar tão intimamente ligados que ele vive em mim e eu nele. Que maneira maravilhosa de se falar. Porque ele vive em mim, qualquer graça, justiça, vida, paz e salvação que haja em mim é toda de Cristo. No entanto, é também meu. Pelo apego que me une a ele através da fé, pelo qual nos tornamos como um só corpo no Espírito. Cara, eu acho isso muito bacana também, que Lutero realmente ele tem vários textos assim que falam sobre uma união que vai não apenas mudar o status legal de uma pessoa, mas também vai transformar a pessoa para que ela possa participar dos dons divinos, né, cara? E aí eu peço para você comentar um pouco sobre isso e continuar essa exposição.
Exatamente. Lutero consegue... Ele não coloca essas duas categorias em conflito. A categoria de salvação como evento e a categoria de salvação como processo, Lutero, elas não estão em conflito. Elas verdadeiramente não estão em conflito. Outras tradições protestantes vão colocar essas duas categorias em conflito. E vão trazer, inclusive, aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, né? E isso realmente vai ser completamente incompatível com uma perspectiva de salvação enquanto processo. E é justamente na teologia luterana que nós encontramos uma articulação harmoniosa entre ambas as categorias soteriológicas. Ou seja, para nós, a salvação é, então, tanto um evento quanto um processo. A prova viva disso é a nossa liturgia. Você quer conhecer a fé luterana? Você tem que viver uma liturgia luterana. Né? Como que é a liturgia luterana? Bom, nós, que já fomos justificados em nosso batismo, nós ouvimos todos os domingos a palavra de absolvição dos nossos pastores. Né? E logo depois da palavra da absolvição, a absolvição propriamente dita, nós somos novamente justificados quando recebemos o corpo e o sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados. Ou seja, um justificado é justificado na absolvição e é justificado ao receber o corpo e sangue de Cristo. Como que funciona isso? Por que é assim? Por que nós vivemos à luz da justificação? A justificação não é um selo que você ganha e guarda no seu bolso para utilizar no juízo final. A justificação, então, para nós, é um evento-processo. Ela é um ato-processo. É por isso que muitos luteranos criticam a avaliação que o Alistair McGrath faz da perspectiva soteriológica de Lutero, porque não leva em conta essa dinâmica. A salvação não é só ato, mas ela também é processo. Você vive à luz da justificação. Né? Você é justificado, você foi justificado e é justificado. Nós somos justificados. A palavra de absolvição justifica realmente. Quando o ministro da palavra pronuncia, está te justificando, aliás, sendo um instrumento da justificação, não ele propriamente dito, né? Mas quando você participa dos meios de graça, você é justificado. Então, muitas vezes, autores e fora da nossa tradição não compreendem isso, tanto protestantes quanto de outras tradições, como católicos romanos e ortodoxos. Mas na medida em que eu vivo a justificação, eu vivo ao mesmo tempo a minha santificação. Não é uma coisa separada. Primeiro eu vivo a minha justificação e depois eu vivo a minha santificação. Não, você vive as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí então eu vivo o que os ortodoxos chamam de teoses, que nós falamos mais em termos de participação na natureza divina, em termos de união mística. Aliás, né, sem querer causar polêmica, mas já causando, Lutero, ele empregava o termo justificação para ambas as categorias. Você encontra as citações de Lutero em que ele emprega justificação num sentido forense e justificação no sentido de participação, justiça aumentando, né? Na sua justiça aumentando. Para a categoria evento, no caso, a declaração da imputação, e para a categoria processo, porque na mentalidade luterana, e aí falando assim, mas na mentalidade do próprio Lutero, as duas coisas permaneciam separáveis. Não existe justificação que, ao mesmo tempo, não te dê santificação. Isso é inconcebível no pensamento de Lutero. Mais tarde, Melanchthon e os teólogos da segunda geração, eles irão cunhar o termo santificação, reservando o termo justificação exclusivamente para a categoria soteriológica do evento, né? do evento salvífico, a palavra justificadora. Tá? A própria justificação no luteranismo, ela implica em participação. Né? O Dr. Lutero, em um momento, ele vai dizer, quem traz essa citação, o Paul Tauss, ele traz essa citação, justamente provocando uma reflexão. Lutero diz: quando a alma é unida com a palavra, ela venha a ser como a palavra, bem como um ferro incandescente no fogo. Então veja, a palavra é o evento justificador. O encontro com a palavra é o evento justificador. E quando isso acontece, veja o que Lutero diz, não é que existe um pronunciamento que torna a pessoa absolvida simplesmente, ou torna a pessoa com um selo, né? Continua sendo a mesma pessoa, mas com um selo de perdoado. Não, não é isso. Quando a alma é unida com a palavra, ela vem a ser com a palavra. Então, e ele emprega uma analogia muito antiga na história da igreja, que é essa analogia do ferro incandescente no fogo. Quando você coloca o ferro no fogo, ele ganha, ele adquire certas propriedades que não lhe pertencem, mas pertencem ao fogo. Então, é justamente aqui que está a teoses, a participação. Olha, o ferro, ele se torna, ele ganha um brilho, ele se torna incandescente, ele adquire calor por participação no fogo. Então, o fogo lhe comunica esses elementos, esses atributos. Essa analogia, ela remonta a São João Damasceno, ao próprio Santo Atanásio, São Cirilo. É uma analogia muito antiga, né, para descrever justamente a comunhão que existe entre as duas naturezas de Cristo. Um assunto que a gente vai falar.
É confessional, né? A fórmula usa essa analogia para explicar a comunhão das duas naturezas em Cristo.
Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Exatamente. Então, para você ver como que isso é importante na nossa teologia, no pensamento de Lutero, né? Em outro lugar, Lutero afirma também... o próprio Paul Tals disse isso, né? Vou abrir aspas aqui para o Paul Tals. Para quem não sabe, Paul Tals foi um dos grandes especialistas em Lutero. Produziu um livro chamado Teologia de Martin Lutero, que foi traduzido por um milagre pelo falecido... Estou matando o homem não morreu ainda não. Ele foi traduzido pelo reverendo Rude. Confundi aqui. Mas esse livro foi traduzido pelo reverendo Rude e pela editora da Ubra. Só que ele não está mais em produção, mas se você garimpar na internet, capaz de achar. Esse livro é muito bom, porque realmente o Paul Tals, ele assim, cada página dele, para falar alguma coisa de Lutero, ele coloca 3, 4, 5 citações ali. Citações que não estão nem nas obras selecionadas aqui no Brasil. Então, assim, você quer conhecer o pensamento de Lutero, Paul Tals é um nome muito indicado. Então, abre aspas para Paul Tals, ele afirma. Lutero afirma aqui que o nome do Senhor e o coração do cristão tornam-se um e estão unidos um ao outro pela fé. Como Cristo vive no coração pela fé, e Cristo e o crente tornam-se um através da fé. O coração tem participação na pureza, santidade e justiça, que são próprias ao nome do Senhor. O significado permanece imutável quando Lutero, pouco depois, afirma que a justiça de Cristo e a justiça do cristão são uma e a mesma coisa, unidas numa maneira inexplicável. Então veja, né? Por que que Lutero afirma isso? Me faz lembrar aqui essa união como a união sacramental, né? Não é que a pessoa, o cristão, a pessoa do cristão desaparece na pessoa de Cristo. Não é isso. Mas é que ambos estão unidos. Eu poderia dizer sacramentalmente no sentido de misteriosamente, né? Paul Tals emprega o termo inexplicável. Então, mais uma vez, lembrando da analogia do ferro no fogo, veja, Cristo comunica certas propriedades ao crente que está unido a ele pela fé. Quais propriedades? Aqui, Paul Tals fala da pureza, da santidade, da justiça. Então, isso também é teoses, isso é participação, isso é salvação enquanto participação. Mas isso acontece ao mesmo tempo em que a pessoa é justificada de maneira forense. Então, para nós, as duas coisas não estão em conflito, né? Paulo Altarso ainda, por último aqui, mais uma citação dele. Ele coloca assim: devemos notar também que, conforme essas passagens, a palavra não somente declara que a pessoa é justa, mas também dá a ela um novo ser. Então é isso. O Paulo Altarso, ele soube captar essa peculiaridade do pensamento de Lutero, e muitos protestantes de outras tradições assim não conseguem perceber. Eles leem Lutero com a lente de suas próprias perspectivas, de suas próprias confissões.
O famoso Lutero calvinista, né, mano?
Eu tava tentando ser menos polêmico, mas é isso aí mesmo.
Pode ser polêmico aqui, tá liberado. E sim, você estava falando um pouco dessa questão dos atributos sendo passados para a natureza de Cristo como sendo algo que reflete também a nossa salvação, que a gente daqui a pouco vai falar, né, que para os pais da igreja a salvação ela é primordialmente o participar de Cristo, é participar dos atributos de Cristo ou das energias de Cristo, que é a imortalidade, a santidade, a incorruptibilidade, enfim. Então, já puxando um pouco para a próxima pergunta, como é que a teoses ela vai se relacionar com a cristologia? Especialmente a cristologia já no viés luterano ou ortodoxo, vamos assim dizer. Porque a gente sabe que existem umas polêmicas de cristologia com alguns reformados, né? Enfim. E como aqui essa questão da união mística que você citou, inclusive eu vou pedir algumas definições do que é a união mística para a galera entender, ela vai diferir da união hipostática de Cristo.
Vamos lá, né? Como que a teose se relaciona com a cristologia? Eu acredito que é justamente como Santo Atanásio coloca ali na sua obra sobre a encarnação do Verbo. O processo que a gente chama de teoses, participação, união, ele se fundamenta justamente na encarnação do Verbo. Quando o Verbo assume para si toda a natureza humana, ele como que abre um caminho para a divindade, como que restaurando a natureza humana. Isso é muito claro na patrística, quando eles relacionam a encarnação com a Eucaristia, como se a Eucaristia fosse a presentificação da encarnação como um remédio para a imortalidade. Né? É como se a encarnação fosse uma abertura, uma possibilidade novamente para o caminho a Deus. Isso é a encarnação. Aquela criança que nascia da Virgem Maria 2000 anos atrás, ela vem como um remédio para a humanidade, remédio para a imortalidade. Né? O que acontece na encarnação é o que poderíamos chamar de união objetiva. É um termo que o Dr. Jordan Cooper emprega no seu livro sobre a união mística. Né? É uma união de Cristo com a humanidade. Essa união acontece quando Cristo assume a natureza da humanidade. Cristo não assumiu a natureza de um ser humano, aquele ser humano que chamava Cristo, Jesus. Não. Cristo assume a natureza da humanidade. Né? Ele está unido, de alguma maneira, a toda a humanidade.
É por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão, né, cara? Porque assim como Adão, ele tinha em si, na sua pessoa, toda a humanidade representada como o homem universal, Jesus, como segundo Adão, ele também vai assumir toda a humanidade, né, como o homem universal. Isso é até interessante, porque assim, se Jesus ele vai assumir toda a humanidade abstratamente reconhecida, o gênero humano, e a redenção ela começa na própria encarnação, que é o que a gente vai falar aqui sobre a cristologia, Então, a obra de Cristo, para santificar a humanidade, para recapitular a humanidade, ela vai ter extensão universal e vai abranger todos aqueles que têm em si o gênero humano que Jesus assumiu. Eu acho isso muito bacana, porque ele fala um pouco dessa questão da redenção universal.
Exatamente. Exatamente. A gente pode ver a encarnação como se fosse o primeiro grande passo ontológico para que houvesse uma participação deificante da natureza humana na natureza divina. O caminho para a deificação, ele se abre na encarnação. Logo, a pergunta como a teose se relaciona com a cristologia, ela pode ser respondida da seguinte maneira. O mistério da teose, o mistério da deificação, ele se encontra no mistério da união hipostática, né? Da união e da comunhão das duas naturezas de Cristo. Então, ambas as doutrinas elas permanecem inseparáveis. Não tem como separar uma coisa da outra. Ora, nós, enquanto luteranos, nós cremos uma união hipostática real e verdadeira, sem qualquer espécie de mistura ou separação. Mas uma união real que implica em comunhão, e uma comunhão verdadeira, implica em comunicação de atributos. Um parênteses aqui, quando as pessoas me perguntam por que eu sou luterano, eu costumo responder assim, de forma sucinta, para deixar uma pulga atrás da orelha, assim, porque as duas naturezas de Cristo estão unidas.
Senti a provocação aí, mano. Eu senti a provocação de um ex-calvinista aí.
E essa pessoa começa a pensar sobre, a esse respeito, e ela chega na discordância crucial da coisa, né? E assim, se as duas naturezas estão unidas, existe uma comunhão, ou melhor dizendo, uma comunicação entre elas. Essa palavra, ela é muito importante. Comunicação. Porque ela vai implicar em tudo, em todas as outras doutrinas da nossa igreja. O Verbo Eterno se comunica com a natureza humana. É por isso que existe salvação. A palavra eterna, ela se comunica com a palavra falada que o meu pastor pronuncia no serviço divino todos os domingos. É por isso que existe salvação. Quando eu entro em contato com essa palavra, ela gera fé no meu coração e eu sou, ao mesmo tempo, justificado e unido a Cristo pela fé. Então, estando unido a Cristo pela fé, toda a divindade então, passa a fazer morada em mim. Não só Cristo, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a trindade passa a fazer morada em mim. O que acontece, então, na medida que eu sou cada vez mais exposto aos meios de graça no dia a dia? É quando eu persevero na palavra de Deus. Então, eu sou cada dia mais unido a Cristo. Eu estou sendo, para usar um termo do Dr. Jordan Cooper, cristificado, né? É assim que ele chama o nome do livro dele, né? Christification. Uma abordagem luterana à teose, é isso. Né? Eu vou sendo dia a dia cristificado. É porque a nossa perspectiva, veja bem, essa é a perspectiva luterana. Né? Outras tradições, elas não guardam a cristologia ortodoxa dessa maneira como nós a guardamos. Né? Eu poderia ser um pouco mais ousado aqui e dizer que outras tradições não creem numa comunicação real, verdadeira, as duas naturezas de Cristo. Então, elas terão assim, dificuldade em sustentar essa doutrina dessa forma. Por outro lado, fica visível aqui a nossa ênfase. Né? Quando nós falamos de teoses, a nossa teoses, vamos falar assim, a ênfase dela está em Cristo e na fé que nos une a ele. Só mais um ponto que me chama a atenção é que se a gente volta para a patrística,
nós vamos também perceber que a ênfase da teoses na patrística e também está na pessoa de Cristo.
Sim, essa é a tese principal do Jordan Cooper, né, do livro dele, do Crucification. Eu acho interessante que uma vez eu estava lendo um artigo que você colocou lá no Instituto Areté, falando a sua jornada sobre o luteranismo, né, essa parte do que você comentou sobre a união das naturezas. Você fala que existe uma união natural e a questão da união hipostática mesmo. Que essa união hipostática em Cristo, ela é algo que a gente ainda não pode compreender totalmente, porque é algo que acontece em Cristo. Ele, a natureza humana e a pessoa divina é unida numa só pessoa. E isso, por exemplo, isso vai diferir da nossa teose. Por exemplo, a gente não pode afirmar como Cristo pode afirmar: eu sou Deus, nós que somos unidos pela união mística, pela teose, a gente não pode dizer eu sou Deus da mesma forma que Cristo pode dizer, por exemplo. Então, essa vai ficar a minha pergunta, né? Qual é a diferença entre a união hipostática, que acontece somente em Cristo, e a nossa união mística, que nos faz participantes dos dons divinos?
Boa. Boa pergunta. Veja bem, quem trabalha com essa problematização, vamos dizer assim, de maneira bem delicada, um teólogo do século XVI chamado Johannes e Andreas Quensted, né? Johann Andreas Quensted. Ele vai fazer essa diferenciação, né? Por exemplo, falando da pericorese. Né? A pericorese é o termo grego designado para descrever a comunhão. Primeiramente, a comunhão que existe entre as pessoas da Trindade. Agora, como que é essa pericorese? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais. Eles são da mesma substância. Eles são da mesma substância. Então, assim, essa pericorese, essa comunhão é uma. A comunhão que existe entre as naturezas é outra. Por mais que o termo pericorese também tenha sido aplicado à comunhão que existe entre as naturezas de Cristo. É uma comunhão hipostática. E outra comunhão é a comunhão que nós temos com Cristo, com Deus por meio de Cristo. Então, são níveis distintos de comunhão. Né? Agora, o Quensted coloca, ele faz essa observação. Ele não fecha a questão, não sei por quê, né? Mas ele coloca assim, apesar de ser uma comunhão distinta, ela parece, ele usa esse termo, né? Ele não bate o martelo, ele fala, parece se fundamentar na união, na comunhão que existe na união hipostática. Porque se trata de uma comunhão mediada por meio da fé. Né? Mas a gente poderia dizer o seguinte, Cristo assume a natureza humana. Né? Cristo não assume a pessoas. Entende? Cristo não assumiu a pessoa do Vitor, a pessoa do Mateus. Ele assumiu a natureza, que é algo que todos nós compartilhamos. Então, acho que isso ajuda a ilustrar um pouco a ideia aqui.
Sim, interessante. É também bacana a gente ver alguns o que, que os teólogos luteranos eles falam sobre essa questão, né? Sobre essa diferenciação entre a união mística e a união hipostática, né? Walter, por exemplo, ele vai falar que a união mística ela é o início da visão beatífica, é a glorificação começando no tempo presente. E isso só é possível por causa da carne que foi assumida por Jesus Cristo. E uma coisa que eu acho muito interessante também do Kemenes, que ele vai falar que a gente só pode conhecer a divindade, ter comunhão com a divindade, porque Deus teve comunhão com a humanidade, porque Deus se fez homem, entendeu? Então, a carne de Cristo, ela é a ponte que nos liga a Deus. Então, é por isso, por essa razão que ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Porque ele vai unir o divino e o humano em si mesmo. E estando em Cristo, nós homens podemos ter comunhão com Deus. Eu acho isso bem interessante. Agora, outra questão que envolveu o debate entre os ortodoxos luteranos é da questão da Ordo Salutis. Onde essa questão da deificação e da união mística ela vai entrar na Ordo Salutis? Existe realmente uma ordem cronológica ou essa ordem ela vai ser mais lógica das coisas? Porque eu já vi alguns teólogos falando que muitas dessas coisas acontecem simultaneamente, mas elas são dispostas de uma forma, de uma sequência mais lógica, assim, para que a gente possa entender. A união mística, ela se difere da união fides formalis? A união mística, ela precede ou sucede a justificação?
Muito bem colocado, Matheus. Essa é uma pergunta interessante. Não existe uma ordo salutis absolutamente dogmática para nós, né? Porque quando nós olhamos para os principais teólogos do passado, em alguma coisa eles iriam divergir ali. Mas uma coisa é certa, todos eles tinham a Ordo Salutis como uma ordem lógica, jamais cronológica. Né? Senão, tudo que eu falei até agora seria uma mentira. Por exemplo...
Vou deixar isso claro, né, cara?
Com certeza. Porque, senão, por exemplo, como que eu posso dizer que para Lutero a justificação implicava de uma só vez em um aspecto forense e em um aspecto participativo? Né? Então, assim, como que eu posso dizer que para Lutero, quando eu sou justificado, eu também sou santificado de uma só vez? Então, eles tinham isso muito, muito claro, que se tratava de uma ordem lógica. E a maioria, eu posso dizer que isso aí é praticamente um consenso, na verdade. A união mística se situava logicamente, né, na ordem lógica, entre a justificação e a santificação. Porque, realmente, logicamente falando, a justificação antecede a união mística e a união mística antecede a santificação. Seguindo aquela lógica de como que alguém pode ser santo sem estar unido a Cristo. Como pode haver santidade real sem estar unido a Cristo. Então, a ordem lógica é essa. Né? Então, assim, dentro dessa ordem existe ainda, dentro da união mística, que a gente chama de união unio filis formalis, né? A união formal da fé. Que seria algo que, logicamente, não cronologicamente, antecede a união mística propriamente dita. A unio filis formalis, né, a união da fé, a gente poderia acrescentar, a união da fé com Cristo, antecederia, então, a habitação de toda a Trindade na pessoa do crente, na pessoa do cristão. Né? Isso é a união mística. Né? A união a fé com Cristo seria aquilo que antecede. A ideia por trás disso aqui é dizer que a união mística ela se fundamenta numa união que está baseada na fé. É justamente proteger a nossa união mística de outros conceitos estranhos de união mística, né? Que não estejam baseados na fé somente.
Sim, sim. Aí, eu acho que é importante a gente deixar claro também que essa união que acontece, expressando também uma ligação com a cristologia, ela não vai, por exemplo, fazer uma confusão entre criador e criatura, e não vai transformar as criaturas que se torna a habitação de Deus ou templo de Deus no próprio Deus, como noção panteísta de participação. Na verdade, as substâncias elas continuam coexistindo, é por isso que existe uma união, uma comunhão, e não uma se funde na outra. Isso é bem importante notar, porque muita gente acusa essa doutrina de ensinar uma espécie de panteísmo que é completamente sem fundamento, né? Mas enfim, então, cara, fazendo uma constatação, a gente percebe que essa doutrina ela acaba sendo muito esquecida pelos teólogos luteranos, pelos pastores luteranos, atualmente. E existe uma tendência de alguns pesquisadores de tentar trazer de volta essa doutrina, né? E eles argumentam principalmente que isso é algo que Lutero já ensinava e também que é muito presente no período da ortodoxia luterana, né? Dos grandes teólogos da alta fase teológica da igreja. E como a gente pode, então, encontrar o que esses teólogos disseram sobre isso?
Olha só, o que acontece, Mateus? Essa doutrina, ela é discutida no tópico chamado de união mística. É claro que se você procurar um tópico com o nome de teoses, você não vai achar nenhum texto importante do passado, não? Você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar isso no tópico união mística, que esteve presente em praticamente todas as dogmáticas, até ali por volta, né, do século XVIII. No XVIII, esse tópico começa a desaparecer de novo e vai ressurgir ali no final do XIX com o ressourcement que acontece no luteranismo, no sentido de recuperar a confissão luterana, as confissões luteranas. Então, assim, o que acontece é que essa doutrina da participação, né, na vida divina, da união com Deus, da união mística, da teose, ela, na verdade, ela estava tão presente no luteranismo que o que aconteceu foi que houve até um abuso por parte dos pietistas nessa doutrina. Então, assim, essa doutrina ela teve que ser tratada em algum momento justamente por conta do abuso. Mas com o advento do racionalismo, ali no final do século XVII, o que acontece é uma rejeição dessa doutrina. Mais tarde, quando os nossos pais vão recuperar as confissões luteranas, recuperar a vida da Igreja Luterana, talvez muito da literatura sobre esse assunto foi vista assim, isso parece pietismo, então vamos deixar de lado, né? Acabou ficando de lado em alguns textos dogmáticos importantes. Vou citar um aqui, por exemplo, o texto do Franz Piper. É uma excelente dogmática, é uma dogmática confessional, ortodoxa, altamente recomendada e usada em todos os seminários luteranos do mundo inteiro, mas ela deixa a desejar nesse ponto, que ela não traz um tópico sobre a união mística, né? Justamente, talvez, né, aqui é um palpite, por conta dessa perspectiva ainda um pouco racionalista. No sentido de que isso aqui parece pietismo, né? Mas se você voltar um pouquinho, você vai ver que desde Lutero a gente tem essa perspectiva, a gente tem essa doutrina. Esse tema está presente na vida da nossa igreja. Lutero, ele chega a dizer assim, sobre um dos benefícios da fé, né? O terceiro benefício incomparável da fé é que ela une a alma com Cristo como a noiva está unida com seu noivo. Por este mistério, como o apóstolo ensina, Cristo e a alma se tornam uma carne. Ele não está falando uma vontade, um sentimento. Ele diz que Cristo e a alma se tornam uma carne. Entende? Então ele vai trazer aquele texto de 1 Coríntios 7 e aquele texto de Efésios 5, ele vai falar do matrimônio e comparar o matrimônio humano com o casamento que existe entre o crente, a alma do crente, Cristo. Comentando também o Salmo 51, né, No verso 10 ele diz: assim, o verdadeiro Espírito habita nos crentes não simplesmente com seus dons, mas com sua própria substância. Ou seja, é uma habitação substancial, né? Nós vamos ver mais para frente como isso tudo está muito baseado, muito fundamentado biblicamente, né? Não se trata de uma plenitude de dons, de bênçãos, de santidade, de bênçãos, mas é a própria substância, ele diz. E comentando também sobre Efésios 5, no verso 30, Lutero diz, assim Efésios 5, 30 diz, nós somos membros do corpo de Cristo, de sua carne e de seus ossos, de tal maneira que esta fé une Cristo a mim, mais intimamente que o marido está unido à sua esposa. Ora, perguntamos aqui, né? Como o marido está unido à sua esposa? Por meio de conjunção carnal. Então ele diz que a união com Cristo, ela é ainda mais íntima que essa com conjunção carnal. Porque ela também implica num outro tipo de união carnal também. Carnal e espiritual. Mas eu creio que mais importante, se algum dos nossos ouvintes assim tem dúvida, será que isso é realmente luterano? Será que isso realmente faz parte das nossas confissões? E sim, eu digo que sim, faz parte. Né? Quando você pega a nossa fórmula de concórdia, ali no capítulo 3 da epítome, né, da fórmula de concórdia, lá está rejeitando, não está claramente rejeitando, né? Ela rejeita, abre aspas, que apenas os dons de Deus e não o próprio Deus habita nos crentes. Ela rejeita essa ideia de que são somente os dons e não o próprio Deus habita nos crentes.
Sim, e a gente vai falar disso também quando chegar na parte, né, da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela usa uma linguagem assim, Paulo ele vai falar que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vai falar que os crentes são o templo do Espírito Santo. Ele vai também falar numa linguagem de comunhão. Pedro ele vai falar que somos participantes da natureza divina. Enfim, a gente vai chegar lá. Assim, eu separei duas citações de teólogos da tradição luterana para abordar nesse tópico, que eu acho bem interessante citar aqui. Primeiro é do próprio Lutero, né? Lutero ele vai falar, ele vai dar um coach no próprio Atanásio, que a gente citou no começo. Ele vai falar assim, Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Assim, a força torna-se fraca para que a fraqueza possa se tornar forte. O Logos coloca a nossa forma e figura, imagem e a sua semelhança, a fim de que ele possa nos revestir com a sua imagem, forma e semelhança. Vai ter ainda outra citação do Chemnitz no seu tratado da Ceia do Senhor. Ele vai falar o seguinte, portanto, para que possamos nos apegar a Cristo mais intimamente e retê-lo mais firmemente, ele não apenas assumiu a nossa natureza, mas também a restaurou totalmente, distribuindo seu santo corpo e sangue a nós na ceia, de modo que por essa conexão com a sua humanidade, que foi assumida de nós e é novamente comunicada de volta a nós, ele pode nos levar à comunhão e união com a própria divindade. É aquilo que eu falei, né, na outra parte, como a carne de Cristo, a natureza humana de Cristo, ela vai ser esse meio que vai nos ligar com a divindade. Inclusive, esse é um dos melhores argumentos que eu vejo para a defesa da presença real na Eucaristia, né? Porque o que é a Eucaristia? É Deus se entregando por nós, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Por isso que a gente chama o sacramento da comunhão. Ora, se a gente só pode ter comunhão com o divino por causa da carne assumida por Cristo, segue-se que a carne tem que estar no sacramento para que possamos ter a comunhão. Só é possível por meio da carne. Eu acho isso muito interessante. Você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto?
Ah, sim. O ano passado, né? No final do ano passado, ou seja, há poucos dias atrás, eu terminei de ler talvez um dos melhores livros que eu li o ano passado. E foi o livro do Jack Kilcrease, Dr. Jack Kilcrease, com o título de Justification by Word. Justificação pela palavra. E nesse livro ele comenta justamente sobre isso, dizendo que uma das maiores demonstrações de doação, de entrega, ela tem a ver com o corpo. Por exemplo, como é a consumação de um casamento? Como sempre foi, desde o início e até hoje é. Ora, o casamento é consumado na conjunção carnal, né? A noiva se entrega para o noivo. De certa forma, o noivo também se entrega. Ambos se entregam no leito matrimonial, né? Então, o Dr. Jack e o Chris, ele também coloca a questão do comer, né? De sentar à mesa e de cear junto, que é uma outra manifestação de entrega, né? De oferecer alimento. Então, é muito essa questão aí, né? Tem muito a ver. Outro dia eu comentava com um amigo recém também convertido, né, do calvinismo para o luteranismo, comentava com ele a questão de como nós dois experimentávamos o perdão, experimentamos hoje, né? Obviamente, nós já éramos cristãos, né? Obviamente, a gente não era pagão antes de vir para a igreja luterana. Mas, assim, a experiência de viver o perdão dentro do luteranismo é que o perdão, você sente o perdão te tocando. Antes você conhecia o perdão, mas agora você sente o perdão literalmente te tocando. Você recebe ele com a mão, com a boca. Você é lavado por esse perdão. É uma experiência muito mais real e profunda com o perdão. É por isso que isso faz toda a diferença.
Sim, mano, muito bacana. E, tipo, eu lembrei também agora do que a gente tava falando sobre a humanidade de Cristo, né? Ela sendo Jesus Cristo assumindo toda a humanidade em si, como o segundo Adão. O Gerard, ele vai falar que Jesus, ele vai vir para restaurar aquilo que a gente perdeu em Adão, mas para fazer algo que é muito superior àquilo que nós perdemos, sabe? Para poder participar da própria natureza divina, que é algo que vai muito além do que a santidade de Adão no Éden. O Walter vai falar algo parecido com isso também. Ele vai falar que, entre aspas, se essas coisas aconteceram, os pecados devem ser apagados e nos tornamos participantes da natureza divina. E não apenas da graça divina, mas também da natureza divina. Deus enviou seu Filho unigênito a esse mundo e tornou-se humano para apagar nossos pecados por meio dele. E assim tornou todos os que creem em seu Filho novamente participantes da natureza divina. E os deu o seu Espírito Santo e os renovou para a sua imagem. Eu acho legal essa questão da renovação da imagem, né? É aquela imagem que a gente perdeu em Adão, mas agora a gente está na imitação do homem perfeito que é Jesus Cristo. E eu acho isso muito bacana. Bom, sobre isso, a gente, eu acho que, para adiantar um pouquinho, a gente não perder muito tempo agora que o podcast está ficando longo, vamos analisar um pouco o que a Bíblia fala sobre isso, né? Se essa doutrina pode ser defendida com base na Sagrada Escritura. Porque é o principal, querendo ou não, é a partir da Sagrada Escritura que a gente faz toda a nossa teologia. E, assim, eu identifico em alguns textos que a gente já citou por aqui essa linguagem de participação. Mas algo que eu queria que você comentasse também é sobre essa linguagem de comunicação que há no sacramento, né, na participação sacramental. Como você falou da conjunção carnal que efetua a união entre marido e mulher, uma vez eu comentei quando eu estava escrevendo sobre a Santa Ceia que a comunhão no cálice nas culturas antigas era dado aos noivos como uma forma de representar, né, essa união entre eles. Então existe essa questão da união sendo feita no sacramento do altar, como também existe no Santo Batismo. Que aí eu vou pedir para você comentar um pouco sobre isso para a gente, por favor.
Ok. Uma das coisas mais interessantes que a gente encontra ao lidar com os textos bíblicos, e aqui, obviamente, com os textos-chave para entender a participação, é que todos eles, ou pelo menos a maioria deles, relaciona a participação na vida de Deus com o recebimento da palavra. Ou seja, participação, ela é sempre recebida como comunicação. Você recebe algo que lhe é comunicado. Daí a importância e a relação que existe entre essas coisas e os meios de graça, né? A relação de comunicação é sempre algo que você recebe e nunca algo que você dá ou faz ou constrói, né? Por exemplo, a gente pode pegar, talvez seja o texto mais importante para esse tópico, né? O texto de segundo de Pedro, primeiro, versículo 4, diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, as quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja, trata-se de um processo realmente. Um processo, uma participação na natureza da divindade, pela qual nos tornamos cada vez mais santos, propriamente ditos, perfeitos, mais parecidos com o próprio Deus. É a própria noção de deificação. Mas veja como que o apóstolo, né, como que São Pedro trata disso? Ele trata disso como uma doação. E não como um esvaziamento ativo do ser humano. Não como uma iniciativa, né? Aqui a minha crítica, por exemplo, a própria noção de deificação da tradição ortodoxa palamita, né, dos hesicastas, né, a noção de uma iniciativa. Você se priva do mundo ao seu redor, você se fecha numa oração interior até se esvaziar e encontrar uma comunhão apofática, vamos falar assim, conhecimento apofático. Veja, como São Pedro descreve as coisas aqui: e nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Então, assim, a ênfase aqui está nas promessas, na doação das promessas. Daí a noção de comunicação, né? É sempre comunicação. E, assim, quando você recebe algo, isso lhe é comunicado, esse algo externo, extra nós, como diziam os confessores, os reformadores, né? Então, aí, toda a estrutura sacramental no luteranismo sempre vai trazer a ideia de doação. Como de fato diz, como de fato ensina o apóstolo São Pedro aqui. É sim uma deificação, é sim uma ascese. Eu posso chamar isso de ascese, nós estamos tratando de teologia ascética, mas é uma doação, é o que você recebe. E mais do que isso, né, é o próprio objetivo da vida cristã. É por isso que em determinado momento o Hennig, né, Adolf von Hennig, o dogmático luterano do século XIX, ele diz que o objetivo final da união mística é o mesmo de todas as outras ações de Deus em nós. Todavia, visto que o objetivo de todas as ações de Deus em nós é a obtenção da salvação, a união mística é também o seu próprio objetivo. O que é isso? A união mística, ela é um fim em si mesmo. Você não pode, você e eu não podemos, esquecer que nós devemos buscá-la como causa final última da nossa existência. Assim, não existe uma causa final que transcenda a participação na vida do próprio Deus. Não existe.
Sim, mano. É isso que eu tava pensando esses dias, velho. Cara, como é que a gente pode pensar na nossa piedade cristã, sabe? O que seria mais excelente, o que seria mais grandioso do que participar de Deus e ser conformado à imagem e semelhança dele, cara? Acho que sem essa compreensão, o cristianismo ele fica um pouco vazio, eu entendo. Se a gente fica só com aquela noção meio jurídica, parece que a gente vive no passado, entendeu? Mas existe algo acontecendo no presente que vai nos levar até a glorificação futura. Que é isso que você está falando. Eu acho muito interessante.
Exatamente. Não, e outra coisa. Talvez algum luterano pode até se escandalizar com o que eu vou falar agora. Mas a própria justificação não é um fim em si mesma. Tudo bem. A justificação é o dogma central da nossa tradição. E justamente por conta dessa comunicação. Justificação é comunicação. Comunicação, então, né? É a promessa da qual São Pedro diz aqui. Só que a justificação ela não tem um fim em si mesmo. Mas a união mística, sim. A união mística é um fim em si mesmo, porque não existe nada mais que você pode almejar maior do que isso. Mas, assim, só para não ficar só nesse texto, nós vemos em outros textos a mesma coisa. Por exemplo, um outro texto-chave é o texto do Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 23. Diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, veja, existe um elo aqui, claro, cristalino, evidente, entre a palavra, a palavra dele mesmo no teu coração e a habitação dele no teu coração.
Ainda tem um aqui do apóstolo João, que eu acho que ainda é mais claro, que é no capítulo 17, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, a partir do versículo 20, ele fala, não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um só, como tu és um só, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja só essa questão da palavra, que é por intermédio da palavra que a gente é feito um só, um com os outros e também um só com Deus, assim como Cristo e o Pai são um. Eu acho isso muito interessante também nesse texto.
Exato. E aí que está talvez a nossa distinção. Como luteranos, nós vamos olhar talvez para a tradição, para as tradições orientais, e olha, parece que falta uma coisa aqui, para que você precisa buscar essa união com Deus em práticas ascéticas tão estranhas, talvez, que você mesmo elaborou, quando a própria Escritura diz que essa habitação com Deus, essa união com Deus, ela vem mediada justamente pela palavra. Né? E aí a gente percebe a ênfase da palavra no Catecismo Menor. Né? Quando vai falar do batismo, né? Deixa claro, olha, é a água que regenera? Não, é a água compreendida no mandamento divino. Água ligada à palavra de Deus. Quando vai falar do sacramento do altar, ele também deixa claro, né, que não é o mero comer e beber. É saber que é dado por vós. Mais uma vez, a ênfase na palavra. Então, todos os meios de graça, eles estão ligados de alguma forma. Aliás, o elemento central dos meios de graça, todos eles, seja no sacramento do altar, seja no batismo, seja na absolvição, é a palavra. Mas, por outro lado, nós vamos olhar para as tradições ocidentais, a gente vai perceber que parece que falta alguma coisa ali também. Falta essa perspectiva de um Deus que vem habitar conosco. Falta essa perspectiva de um Deus que mora substancialmente dentro de nós, vem fazer habitação em nós, que é recebido por nós assim. E também em Efésios 3:17, né, diz: e assim habite Cristo no vosso coração da fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, veja, a perspectiva luterana sobre a teose, sobre a deificação, a participação na vida de Deus, ela está amplamente amparada nas Escrituras. Essa é a verdade.
Com certeza, mano. E eu achei isso muito interessante, essa diferença que você citou entre a compreensão luterana e algumas compreensões orientais, né, dos ortodoxos. É que para o luterano, a teose, ela vai ser primeiro cristocêntrica. Ela vai ser uma expressão da obra de Cristo por nós. E também ela vai ser entregue a nós por meio da palavra e sacramento. É mais algo que Deus vem até nós do que nós vamos até Deus. Entendeu? Ela está sempre ligada na Bíblia com essa questão do intermédio da palavra pregada. Pelo sacramento, que a gente pode ver que o sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia, existe essa questão da comunhão, tanto que ele é chamado também de sacramento da comunhão, em que nós somos feitos participantes de Cristo. E com isso a gente pode nos tornar participantes não apenas dos dons de Cristo, mas do próprio Cristo. E no batismo também o apóstolo fala que somos revestidos de Cristo, também dá essa ideia de união. Eu acho isso muito bacana. E sim, para fechar esse assunto com chave de ouro, o que na minha opinião é o maior teólogo da tradição evangélica, que é o Johann Gerhard, ele vai fazer na sua exegese de 2 Pedro 1,4, que é o texto-chave para essa discussão, ele vai identificar 7 facetas diferentes dessa participação com a natureza divina. Ele vai falar a primeira, que é a renovação da imagem de Deus no crente, a assunção da natureza humana pelo Filho de Deus na encarnação, a graça da adoção, a união espiritual com Cristo, a graça residente do Espírito Santo, a comunicação eucarística do corpo e do sangue de Cristo e a consumação escatológica da união com Deus na eternidade. Então a gente pode tirar daí que é um processo que vai levar toda a vida do crente, mas que é fortificada também pela participação no Palavra e Sacramento. E que o crente, ele, unido com Cristo, ele vai crescendo em santidade de modo a restaurar a imagem e semelhança divina, até que ele seja, por fim, glorificado. E como São João diz, poderemos ver Deus como ele é, porque nos tornaremos semelhantes a ele. E, cara, eu acho isso muito legal. Eu acho que, tipo, é uma forma linda da gente expor esse assunto, da gente fechar um pouco a exposição sobre esse belíssimo tema, né, cara?
Com certeza. Com certeza. Acho que a gente praticamente fechou. Só gostaria de acrescentar que algumas pessoas pensam, mas por que esse assunto não foi sistematicamente tratado assim desde o início, né?
Essa é a minha pergunta, inclusive.
Assim, o que acontece é que, assim, claramente esse assunto, ele está ali de passagem na forma de concórdia. Isso já foi demonstrado. Primeiro, Lutero não era um teólogo do tipo dogmático, do tipo humanista, do tipo comunista. Então, a teologia dele é uma teologia que nós poderíamos chamar de mística. E é justamente em Lutero que a gente encontra mais citações, mais referências a esse tópico. Melanchthon não dedicou realmente alguma coisa assim mais substancial sobre isso. O que acontece é que, depois da Fórmula de Concórdia, a gente vê, mais uma vez, esse tópico sendo apenas passado assim, por alto em Gerhard, em Johann Bayer também, mas não, eles não dedicam um tópico assim, considerável sobre esse assunto. Eu não trato desse assunto com tantos detalhes como esse assunto começa a ser tratado em teólogos como Calof, Wenneck, Wenstedt e David Rolls. Tá? Qual que é aí o meu palpite? Eu acho que eu tenho bastante razão em fazer esse palpite. Justamente porque no seio da Igreja Luterana surge um movimento místico. Em nomes como Valentin Weigel, nomes como Jacob Bohm, nomes como futuramente até os pietistas, né? E justamente eles vão tratar desse tópico da forma como muitas tradições orientais hoje tratam. Como seria? Eles vão ver sobre esse tópico, sobre a teose, sobre a participação, como uma iniciativa humana, como um esforço humano, como uma atividade, um exercício espiritual que eu me proponho. Né? É o que acontece com o Schwenkenfeld, por exemplo, também. Né? Então, esses teólogos, eles vão colocar um desafio diante de nós, diante da nossa igreja. E aí, quem a bola da vez vai estar com Abraham Kalov, né? Koenig, Enchet e Rolas. Então, esses quatro nomes, principalmente, que eu acabei de citar, vão responder de maneira brilhante. Quem escreveu sobre isso foi o Quenchet. Escreveu de maneira brilhante, rebatendo todas as noções falsas de uma participação, de uma união mística. Porque a teologia, o desenvolvimento teológico, isso é em todas as tradições, isso se dá dessa maneira, né? Ele acontece na medida em que as heresias e os erros doutrinários vão surgindo. Então, na medida em que houve um problema na Igreja Luterana em relação a este tópico, então essa doutrina ganhou mais proeminência nos tratados dogmáticos.
Sim. Pois é, galera. A gente gostaria muito de conseguir tratar ainda de alguns temas relacionados. A gente gostaria de poder tratar sobre a controvérsia osiandrista, tratar sobre a escola finlandesa de interpretação. Mas o tempo é curto e eu acho que isso vai ter que ficar para um próximo episódio. Vitor, eu agradeço demais a participação. E assim, como a minha conclusão, que eu termino por falar aqui de tudo que foi dito aqui, eu aprendi muita coisa hoje, o que eu posso terminar dizendo é que eu vejo que a tradição evangélica, ela é realmente católica, vamos assim dizer, porque ela encontra os fundamentos da sua doutrina na escritura e também no que é crido universalmente pela igreja, porque esse era o principal ensinamento dos pais da igreja espalhados por todos os lugares do mundo, entendeu? Que é a salvação como participação em Deus, como união com Deus. Isso é realmente muito belo. Galera, a gente promete que a gente vai trazer algum conteúdo também relacionado sobre esses temas que não deu tempo de tratar, sobre a escola finlandesa, sobre a distinção essência e energia, que também está envolvido nessa questão. Mas por hoje vai ser essa exposição, que eu achei que ficou excelente. A gente fez um passeio pela história da igreja, a gente fez um passeio pelos teólogos luteranos e pela Sagrada Escritura também. E Vitor, mais uma vez agradeço demais pela sua participação. Eu passo para você fazer os comentários finais e uma conclusão para a gente.
Foi muito bom estar aqui hoje. Peço desculpa pela demora para a gente conseguir marcar isso aí. Mas estou aqui tentando conciliar o tempo, né, como pai, meu regime de plantões, os estudos e as preparações. Mas eu creio que deu para a gente fazer um panorama aqui geral. E assim, o meu conselho é leiam realmente, estudem a fundo, não fiquem com as primeiras impressões. E teologia, como dizia Quenster, Kalov, teologia é hábito prático, né? Hábitos práticos. Isso é vida. Né? Acima de tudo, não deixemos de almejar essa união com Cristo na palavra, nos sacramentos. É o próprio evangelho, como Lutero diz nos artigos de Malkaldi, né? Para que sejamos a cada dia mais unidos e participantes da vida de Deus.
Excelente, excelente, mano. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, agradeço a todos os ouvintes. Peço que, se você gostou do podcast, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Caso tenha interesse em algum material sobre isso, eu vou estar traduzindo alguns artigos que estão em inglês e vou ver se eu consigo colocar aqui também na descrição. É isso aí, galera. Deus os abençoe e até a próxima.